Você que se liga no Bug Play, sejam todos bem-vindos! Carlos Prez aqui, minha esposa adora assistir série de assassinato.
Oi, eu sou a Janaína, esposa do Carlos e formada em perita pelo YouTube.
Eu sou o Daniel e eu sou formado em Mindhunter.
E hoje vamos falar sobre séries de crimes. Sim, todos os streams aí tem algum que sempre chama atenção. E hoje vamos discutir um pouco sobre isso logo depois da vinheta.
Dançando Bug Bye.
Bug Play.
Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
Muito bem, então o conteúdo desse episódio pode ser perturbador para algumas pessoas sensíveis, então não recomendamos para estas pessoas ouvirem este episódio. Então você pode ouvir qualquer outro, menos esse. Menos alguns outros também que também são pesados. Então é isso. Bom, e hoje vamos falar sobre essas séries que sempre fazem com que a gente crie muitas expectativas e até certo ponto as pessoas duvidem da nossa sanidade mental.
É meio complicado puxar esse assunto com as... É bem complicado puxar um assunto sobre séries de crimes, pois parece que você tá bem animado com uma coisa bem perturbadora.
Mas não que não seja também, né? Porque... é... putz, é crime, cara. Você... porque tem séries que ela é tão bem feita, séries, seja documentais, etc, elas são tão bem feitas que dá a impressão de que, pô, você acaba ficando muito animado falando sobre e acaba perdendo meio que o fio do lance de ser real e ao mesmo tempo de ser uma ficção, né? Toda produção, ela é, de certa forma, é uma ficção, né?
Bom, eu com esse meu rostinho angelical... as pessoas duvidam muito da minha sanidade mental quando eu digo que gosto de filmes ou séries de investigação. E eu gosto daqueles que aparecem mesmo a cena lá, as fotos e a arma do crime, sangue e tudo mais. Mas eu juro que eu sou normal.
As pessoas não vão saber que você tem um roxão angelical, não sei se tu sabe disso.
Ai, mas... imaginem,
é um podcast.
Imaginem que eu tenho um roxinho angelical.
Meu Deus. Então vamos começar aqui, vamos começar... lindamente esse bagulho louco com Conversa com Assassino, Ted Bundy, que conta basicamente a história de um psicopata, na verdade é sociopata ele, eu não me lembro, whatever, psicopata, sociopata, que ele acaba crescendo dentro de uma comunidade religiosa e a partir disso ele vai interagindo com pessoas e vai, de certa forma, camuflando. Eu acho que isso vai acabar sendo uma característica de boa parte das séries que vamos falar, né? Porque todos eles, de uma certa forma, acabam tendo toda uma maquiagem pra se disfarçar do que realmente eles acontece com eles, né?
É, na verdade, essa é a principal característica de um psicopata. Ele camufla toda essa psicopatia dele. E o que a gente vê por fora é uma pessoa totalmente diferente, né? Aquela pessoa que é amiga de todos, é amada por todos... mas o que passa na mente dele é coisas frias e calculistas.
Essa parada de que assassino tem um jeito, um rosto ou um modo de agir, com as séries a gente percebe que isso aí tá bem defasado, né? Com relação ao Ted Bundy, ele já aparentava ser uma pessoa normal, ele chegou a vendo as entrevistas que pode estar encontrando no YouTube, tu pode ver que ele tem um jeito de falar e as pessoas gostam de como ele se comporta e como ele fala com as pessoas. Ele é uma pessoa carismática. Esse foi um dos principais motivos dele não ter sido pego um pouco antes, né?
É, e a partir disso, toda a história dele começa a ser desenrolada, porque começa a ter assassinatos até que descobrem um cadáver. E aí começa o alarde para as pessoas, né, da cidade tomarem cuidado, etc. E uma das mulheres. E ele tinha um alvo sempre objetivo, que eram mulheres na qual ele cometia os crimes. Só que uma dessas mulheres acaba fugindo. E nisso que uma das mulheres acaba fugindo, ela acaba, de certa forma, sendo parte principal e mostrando quem era a verdadeira face do Ted Bundy. E o que é mais impressionante nesse caso específico é que boa parte das mulheres, apesar de saberem que ele era o criminoso, que tinha boas provas que o incriminavam, é que boa parte da sociedade composta principalmente da parte feminina dava tava dando apoio pra ele. Inclusive nas entrevistas que a gente vê as mulheres gritando quando ele saía ou entrava no tribunal e etc. As mulheres entravam e começavam a gritar em apoio ao Ted Bundy.
E ele tinha uma característica a favor dele, que era a beleza, né? Então ele se valia da beleza dele, do porte físico. É, tinha esse ar de galanteador, de conquistador. Então ele tinha mesmo um fã-clube do Ted Bundy lá pra defender ele, que eram seguidoras fiéis dele.
O cara era tão bonito que quem fez ele no cinema foi o Zac Efron. E tudo isso acaba durante toda a série, tem o desenvolvimento da história e tem a parte final, como tudo é concluído e etc. Então assim, é chocante porque em várias partes mostram cadáveres, restos mortais das vítimas e etc. Então assim, é bem, bem chocante. Porém, eu gosto muito da série, menos do filme. Porque foi a série que me levou a assistir o filme e o filme é uma droga. Porque eu acho que a série ela consegue ter essa imersão nos episódios, acho que são 8 ou 6 episódios. Ela consegue ter essa imersão e logo em seguida você consegue ir recebendo todas essas características dele. O problema é que no filme é tudo muito rápido, então você acaba se desconectando rapidamente do personagem.
Eu vou falar sobre a série que tem na Netflix, chamada Mindhunter. É uma série que conta sobre primórdios da investigação criminal, né? O pessoal começa a identificar que os assassinos, eles não fazem isso só porque eles são maus, eles têm um porquê que tudo levou eles a cometerem os crimes que acabaram levando eles à prisão ou até à sentença de morte. Alguns assassinos que aparecem no decorrer dos 10 episódios da série, você encara vários tipos diferentes. Uns são mais uma pessoa que tu poderia normalmente encontrar e não identificar ela como sendo um psicopata, um assassino, um necrófilo e daí pra frente.
Eu acho que, de certa forma, quando você assiste essas séries, você acaba tendo medo do padeiro da esquina, malandro. Porque, tipo assim, eles podem ser qualquer coisa.
Não tem nenhum com marido, não, né? Que mata a mulher assim, não. Senão eu não assisto, porque eu já sou grilada com essas coisas. Desconfio até da minha própria sombra. Em compensação, também assisto vídeos sobre leitura facial. Então eu saio lendo a cara de todo mundo. Nossa, olhou pra esquerda, lembrou do fato, foi pro lúdico.
Então, o N8, F7.
Exatamente, então já sou meio neurótica assim com essas coisas.
Na série, pra quem já assistiu tudo, tem até um caso que eles não chegaram a encontrar o assassino, que é o caso do BTK, que foi um cara que ele passou a vida dele toda praticando os crimes e ele nunca foi pego. E ele só foi pego já a partir já que era idoso. Ele tinha uma filha, ele tinha uma esposa, ele era uma pessoa da comunidade. Ele participava da igreja e é tanto que o motivo dele ter sido pego foi porque ele era como os outros assassinos, que se comunicava com os jornais, queria um pouco de atenção da imprensa. Ele levou uma carta ao jornal perguntando se ele poderia guardar as informações num disquete, porque a forma como ele despistava a polícia e os investigadores era fazer várias cópias da mesma carta em várias copiadoras diferentes, assim eles não poderiam descobrir da onde foi que iniciou aquela primeira cópia. Então o assassino não tem rosto, não tem idade, ele pode ser um pai de família e outras coisas mais. Pode ser o padeiro também.
E se você viu um desses rostos por aí, ligue, sua identidade será preservada.
Caraca, essa referência aí do Linha Direta. Eu me lembro do Galinha Direta, que era a versão paródia do Cacete do Planeta. É muito vívido, que era uma galinha que era. É sério.
E eu lembro do Cadeirudo lá.
A Indomada, eu acho, que é da novela.
Não, tem um episódio do Linha Direta que fala sobre o Cadeirudo.
Nossa.
Tem. Eu acho que porque, tipo, não tinha só sobre os realmente os assassinos, mas tinha aquelas pessoas que eles que era do folclore da...
Lendas, né?
É, lendas. Eu acho que teve um do Cadeiro.
E é uma característica também que eu já percebi que boa parte dos crimes sempre tem alguma coisa que muda toda a história subsequente de... seja de investigação, seja de... da punição, seja do modo da... de como administra tudo aquilo. O próprio Ted Bundy, por exemplo, foi a primeira vez nos Estados Unidos que teve compartilhamento de informações e foi a primeira vez que cada dentária foi utilizada como prova. Arcada dentária foi utilizada como prova cabal e criminal.
Bom, então eu escolhi uma série, né, que tá em alta agora, muito falada. É também para divulgar, porque eu achei maravilhosa, que é Pacto Brutal, que fala do caso da atriz, do assassinato da atriz Daniela Pérez. É uma série, né, meio que documentário, onde tem vários artistas globais falando. Acho que isso trouxe um tchan a mais pra série, porque são rostos conhecidos que a gente vê aí nas telinhas. E ouvir eles falarem sobre o caso foi, assim, surpreendente, porque eles tinham uma relação muito boa com a vítima, né, a Daniela Pérez, e com a mãe também, né, a escritora, Glória Pérez. E foi um caso que parou o Brasil, né? Parou o Brasil.
Emoção muito grande, né? Por parte da população.
Sim, uma atriz jovem, com todo o caminho pela frente, teve a sua vida ceifada. Então foi um caso, assim, que chocou, parou o Brasil, porque era uma atriz que estava no auge, né? Fazendo sucesso absurdo numa novela como protagonista. E ela foi assassinada, né? Pelo assassino confesso, Guilherme de Pádua. O que mais me impressionou nessa série, né? É que a motivação que tem por trás desse assassinato é simplesmente o plano de carreira do Guilherme de Pádua, que tinha sido interrompido por ela e pela mãe, né? Porque ele tinha lá um papel na novela e ele viu o seu papel sendo diminuído cada vez mais. E aí ele tinha que fazer algo, né, para que isso mudasse, para que ele tivesse aí mais notoriedade na novela e tudo mais. Então ele arquitetou, junto com a esposa dele na época, né, a Paula, arquitetou esse crime bárbaro e confessou logo em seguida, né?
Tem uma parte que a Glória Pérez, que foi que fez uma boa parte do trabalho policial.
Sim, exatamente. Né?
Fez umas investigações por conta própria e conseguiu agilizar o trabalho da polícia, porque até então o assassino estava lá dando as condolências, abraçando e querendo dar o apoio para a família. Se não fosse por ela, eu acredito que pode ter sido que a polícia poderia descobrir, mas ela agilizou bastante o processo.
Sim, ela como mãe, né, foi atrás, porque para a polícia apenas a confissão dele já era prova incriminatória. Então ela não se conformou com isso, né?
Até também a questão da mídia, como a mídia estava transformando um crime em algo passional, a ponto dele provavelmente sair impune. E isso para a mãe deve ter doído o suficiente para ela dizer: não, eu vou fazer isso por conta própria. Inclusive ela chega a contar a história que um dia alguém vai dar uma pista para ela sobre um dos frentistas a qual a Daniela teria parado num posto. Ela vai na casa, tipo, tá chovendo, e ela fica lá um tempinho lá. Aí o vizinho tem pena dela e diz assim: não, entra aí, bora tomar um café e tal. Então, assim, ela foi persistente.
Tem uma situação que ela chegou a buscar uma confissão. Aí, quando ela descobre que é importante para a investigação, ela praticamente obriga o cara a ir na polícia a entregar essa confissão.
Ela chama a polícia para levar ele para fazer a confissão. E contextualizando isso que o Carlos falou, a mídia botou isso como continuação da novela. Porque na novela, os personagens da Daniela e do Guilherme, eles viviam como se fosse um triângulo amoroso. Então, lá ela tinha que decidir com quem ela ia ficar. E o assassino assassinato ocorreu depois que eles gravaram uma última cena onde ela termina o relacionamento com ele. Então ele, acho que na cabeça dele, ele percebeu que ali seria o fim dele na novela, né? Ele não teria o final que ele gostaria. E a Glória, ela ficou mais indignada porque a mídia fez com que esse assassinato fosse particularmente uma continuação da novela. Todas as notícias que saíam era uma foto deles como par romântico, o que reforçaria, né, até uma tese dele de que ela queria ter um caso com ele e ele que não quis em respeito à esposa e tudo mais. Então a Glória, ela não admitia que a filha dela morresse duas vezes, que a memória da filha dela fosse vista desse jeito, né? Como uma mulher que quis ter um caso com um rapaz, que não era verdade. E ela não se conformou com isso e foi atrás das próprias pistas, por conta própria. A gente vê também que a polícia aí foi muito falha, né? Na busca das provas, em fazer a perícia toda. A partir da confissão do Guilherme, parece que eles já deixaram de mão, né? Só queriam saber se foi o Guilherme e a Paula, se foi só a Paula quem deferiu os golpes, quem foi um dos dois. Então ela não se contentava com isso, ela queria saber o porquê de ter acontecido esse crime com a filha dela.
E outro detalhe é que geralmente em todos esses casos vão ter sempre uma falha policial. É incrível, tipo, um pequeno, uma brecha, uma situação... vai ter sempre aquele momento que os policiais vai ter uns 5 minutos de besteira e vão fazer. Foi justamente a característica do Ted Bundy, que ele consegue fugir várias vezes por conta desse vacilo. A questão da Daniela, que também iria apontando por aí esse caminho. Então
a gente vê também como foram crimes que aconteceram nos anos 90, 80. Então a gente vê também a evolução dessa área de perícia, de investigação. Porque antes qualquer coisinha era prova, né? Servia como prova, confissão. Se eu dissesse que matei, eles não iam mais atrás de como, nem porquê, nem qual foi o instrumento utilizado. Então a gente vê muito nessa evolução aí na forma de periciar um crime.
Bom, eu vou comentar aqui uma série que também é envolvente a um crime. Na verdade, é um criminoso, porque... Doutor Castor, por incrível que pareça, Doutor Castor era um criminoso, né? Ele era um bicheiro, ele já vinha de família de bicheiro. Então, no Rio de Janeiro, ele era o rei. Ele começa a fazer essas organizações, começa a se dar bem com o povo, ele atrai o povo pro seu lado. Investe em duas paixões de todo brasileiro, ou da maior parte dos brasileiros, que
futebol e carnaval.
Ele se torna dono do Bangu, dono e presidente, né, do Bangu. Então, tipo, nada é feito no Bangu sem que ele dê o ok. E na comunidade também vai sendo isso. E aí no carnaval ele se alia ao Império Serrano. E aí pronto, é um dos diretores, inclusive várias vezes conta-se a história do juiz, o Cabeleira. Ele conta isso enchendo a cara, inveja. Mas ele conta a história lá que em determinado momento o juiz lá vai pra dar um cartão amarelo pro goleiro. Aí o Doutor Castor grita: "Esse não!" Aí ele aponta pro...
Na cara de pau, assim...
Ele grita assim: "Não, esse não!" Aí o juiz olha pro lado e dá pro zagueiro. Aí ele: "Esse também não!" Aí ele olha pro lateral, pá, porra, quer me fuder? Ele olha: "E aí, doutor, o senhor quer que eu dê pra quem?"
Não, e ele é um galhão simpático, né? Aí não tinha quem desconfiasse.
Exato, só que ali morava o verdadeiro Don Corleone, um padrinho, porque era assim que as pessoas chamavam ele, de padrinho. E ele, com toda aquela bossa aí, em tudo que... Ele é o tipo de pessoa que é carismático. E assim, tecnicamente, ele só fazia o crime de contravenção. Que tecnicamente no Brasil, que é os jogos de azar, de apostas, etc. Tanto é que no Brasil, até bem pouco tempo atrás, podia se jogar, como diria Zeca Pagodinho, eu não sabia que jogo de azar era proibido.
Jogo do bicho era proibido,
uma vez perguntaram.
Carlos.
E é proibido, né?
É proibido.
Jogo de azar, sim. Mas aí, o que acontece? Na série eles mostram toda a evolução de como ele foi crescendo na comunidade, como ele foi se tornando respeitado. E a maioria dos casos que acontece é no time do Bangu. que ele traz esse time do Bangu para ser vice-campeão, se não me engano, é vice-campeão brasileiro. Aí uma das histórias que é contada é de um jogador que ele tinha contratado, parece que o jogador tinha passado a noite todinha na farra e ficou encostado na trave, e todo o resto estava correndo. Aí o cara disse assim, pô, bora lá, tá? Não, vou ficar aqui tranquilo. E quem vem vindo? Doutor Castor. Saca um 38, dá um tiro, 3 dedos acima da cabeça do cara. O cara fica naquela... Rapidinho ele foi lá, acordou e deu 3 voltas em menos de 2 minutos em todo o gramado. Só que, o que acontece? Os anos 80 foi passando, chega o início dos anos 90, ele perde boa parte do seu poder. E com isso vem a grande derrocada, né? Vai acabando a questão do crime... Não posso nem dizer que é máfia, mas é quase como uma máfia para ir para as grandes facções. E aí tem a questão dos filhos, que também gerou outra briga e etc. entre irmãos e tio. Também tem bastante sangue envolvido. Mas a história ela é tão bem contada que você passa os 8 episódios todo assim, pô, sabe? Ele não é tão ruim assim, tereré, passa aquele pano. Pano básico. Mas no fim das contas ele é um criminoso. Ele é contraventor, ele organizava o crime, porque assim, se alguém tentasse pegar a banca dele, ele ia lá e sumia. Ninguém mais ia saber daquele cara. Então, Dr. Castor do stream brasileiro, que não se pode falar.
Da
Insula. Da Fortuna.
Eu vou falar sobre a série da Locadora Vermelha novamente aí, só que a...
Peraí, tu tá sendo patrocinado, malandro.
Não.
Tu tá sendo patrocinado aqui.
Até que tu veja dinheiro, não, tô não.
Olha, aqui a gente não pode ter patrocínio fora as apostas.
Tá bom, Dr. Castor. A série é Manhunt, do Una Bomber. É uma série que me deixou bastante... Acho que pelo fato de eu ser uma pessoa que cresceu assistindo CSI, Investigação Criminal, por mais que alguém aqui, né, alguém aqui que tá gravando não goste muito, né? Não gosta, nem um pouquinho. Eu acho que eu sempre gostei dessa parte da investigação criminal. A utilização dos instrumentos, a levar em consideração o material, a situação e... pensar sobre o que aconteceu para poder chegar mais perto do verdadeiro assassino. Nessa série do Una Bomba, é investigado sobre um cara que eles não sabiam por qual motivo estava enviando bombas do tamanho de um pacote normal dessa que você recebe da Amazon, né? Ou da Shopee, né? Você nem...
Nossa, ele tá cheio de patrocinador.
Só patrocínio, né?
Só forte aí.
Só pra ter uma noção aí, tipo, qual seria o perigo, né? E quão difícil seria rastrear, né? Porque, tipo, as pessoas tinham medo de abrir um pacote. E eram do tamanho normal, não era tipo assim, uma caixa enorme. Era do tamanho de um livro. Aí a pessoa ia abrir e perdia, sei lá, uma orelha, parte da face, umas coisas leves, sabe? Ele chegou a botar medo num país inteiro. Se eu não me engano, foi uma das recompensas mais altas feitas pelo FBI. Ele chegou a botar medo dizendo que ele ia atacar até escolas ou era alguma coisa voltada para crianças. Assim como o Zodíaco, se eu não me engano, né? O Zodíaco despertou a polícia falando que ele poderia atacar crianças, que era até um pouquinho mais fácil, né? De enganar, né? Só que foi só uma forma de fazer com... Que eu acho que é o que eles gostam, né? Tipo, botar medo na população e ver o quanto de poder eles têm. Fazer com que todos tenham medo de sair de casa, tenham medo de receber um pacote pelo correio. Tem um caso que é mais assustador, que foi o que levou uma das questões de segurança dos Estados Unidos com relação ao pacote, ou aos correios deles lá, que foi um pacote que foi enviado dentro de um avião que tinha um dispositivo que quando ele chegasse a uma determinada altura, ele explodisse. Só que pelo fato do pacote não ter sido grande o suficiente, o estrago não ter sido o suficiente para derrubar o avião, não matou tanta gente. Só eram 12 pessoas no avião e eles conseguiram aterrissar com segurança. A série toda mostra todas essas pessoas que sofreram com os ataques dele. E as únicas coisas que eles tinham para investigar eram as cartas que ele enviava. A forma como ele escrevia, como se fosse a localização. Tipo, cada parte do país tem um sotaque, tem uma palavra específica que só tem um significado para essa parte do país.
Oxi!
O investigador...
Saudade.
Que em Manaus, que não falta é palavras específicas, né?
Teleza.
Maceta.
Que só.
Que cão.
O investigador que foi... que levou em frente a investigação com relação à forma como ele escrevia, que bateu cabeça por várias situações, que foi desacreditado, porque a investigação que era feita era com relação aos dados levantados pelos computadores, eram o que eles tinham na polícia, só isso que eles estavam levando em consideração, sendo que eles tinham as cartas e eles tinham alguma coisa em qual eles deveriam procurar, né? E só teve uma pessoa, que é o principal dessa série, que tenta fazer essa investigação a sério e bem a fundo, a ponto de ele ter sido a pessoa que, na série, que insistiu em colocar o manifesto do Una Bomber, né, no The New York Times. Né? Ele conseguiu convencer os superiores em colocarem na íntegra a carta inteira, o manifesto, e foi por esse motivo que eles conseguiram encontrar, porque tinha a esposa do irmão do assassino, do Ted Kaczynski, que era o Una Bomber. Mandou uma carta para ela e ela percebeu que a forma como ele escrevia era parecida com o do Una Bomber. Ele chegou a ligar para um advogado, o advogado encaminhou eles para qual seria uma investigação do FBI, levou a carta que ele tinha para ser comparada. E esse investigador conseguiu, por sorte, encontrar essa carta que ele já tinha descartado.
Caralho.
Daniel, outro medo, um novo medo desbloqueado. Parar de fazer compras online.
Mas tu não recebe caixas, que recebe a tua mãe.
Pior ainda, antes eu do que a minha mãe.
Ou será que não? Ih, não.
Bom, uma outra série que me chamou muita atenção foi... Essa é diferente das outras que eu gosto, porque eu gosto muito de série mais documental mesmo, com depoimentos, com fotos. E essa já é uma série baseada num crime que ocorreu nos Estados Unidos em 2015, que é o assassinato da Didi, a mãe da Gypsy, né? E aí também foi um caso bastante polêmico. Esse crime é retratado na série The Act, né? Bastante famosa, com uma atriz aí, a Joy King, que fez a Barraca do Beijo, fofinha. Saiu de fofinha pra...
Eu não assisti Barraca do Beijo. Nenhum dos três filmes, não.
Legal.
Eu assisti dois, então... Meio culpado.
Meia culpa.
Meia culpa. Eu acho... Não é lá os melhores, mas... É interessante, dá pra...
É fofinho
de assistir.
Então, nessa série, The Act, ela retrata, né, o assassinato. Já vou dando logo o spoiler do final, pra quem não assistiu aí, sorry.
Mas o assassinato é o primeiro episódio, ela já... A primeira cena é a mãe morta.
Ah, é? Não lembro, mas tudo bem. Então a série já te dá spoiler. Corta essa parte aí, se você não gostar.
Vai.
Tudo bem. Então, no The Act, né, trata aí do assassinato da Didi, que é a mãe da Gypsy. E ela sofria aí de uma síndrome chamada Síndrome de Munchausen por procuração. Essa síndrome, né, de Munchausen, é quando a pessoa inventa que tem doença, vai em busca de doença, toma remédio para tratar de doença, né? Mas isso ainda tem outro transtorno, mas que é mais levinho, né? Essa é muito pesada. É hipocondria, isso mesmo.
Sou muito hipocondria, meu Deus, tô
de Então esperado. É diferente disso. A síndrome de Munchausen, né? Ela inventa, né, que tem doenças. E ela vai a casos extremos, assim, de... de fazer novos laudos, né? Laudos médicos. Ela procura doenças, né?
Mas nesse caso não é nela, né?
É, nesse caso é a síndrome de Munchausen por procuração. No ente querido, ou na filha, ou no pai, na mãe. Então, ela, nessa série, ela transferiu isso para a filha, né? Ela via na filha doenças que não existiam, mas para ter aquele negócio de superproteção. Para a menina não poder sair de perto dela e necessitar dela para tudo. Então, ela nasceu saudável, né? Uma criança saudável. Mas aí, a partir dos 3 anos, ela começou a inventar que a menina tinha uma série de doenças, como epilepsia, uma distrofia muscular. Então, a menina passa a andar de cadeira de rodas, ela tem asma severa. Então, qualquer coisa, ela tá colocando remédio, né, bombinha e tudo mais. Então, a menina se torna dependente dela em todos os sentidos. Ela nem sai de casa, nem vai para a escola. Ela é ensinada dentro de casa. Então, ela vive nessa vida por anos. E aí, na série, ela vai começar a descobrir que ela não tem todas essas doenças, né? E ela começa a investigar a mãe dela para saber o que realmente ela tem, por que a mãe dela faz isso com ela, né? Então, é uma série bastante pesada, porque ela mostra as cenas da mãe trocando remédio, botando veneno. Tem uma cena muito chocante que ela arranca o dente da menina, porque tá com problema. Ela inventa que a menina tá com dor de dente, com problema no dente, e ela diz que precisa arrancar todos os dentes da menina.
Chega uma certa situação que eu acho que ela encontra o médico certo, porque o que ela não conseguia com os outros médicos, ela consegue com um, que, tipo, ela acha que a menina tá com uma doença, e ele começa a fazer vários exames, e às vezes ele até consegue convencer, a mãe consegue convencer o médico que ela tá doente mesmo disso. Tem uma parte desse caso que eu achei até que poderia ser por ela estar querendo se aproveitar da filha para ganhar dinheiro, porque ela já chegou a acreditar tanto que as pessoas fizeram. Ela ganhou várias coisas de outras pessoas pela situação da filha dela, né?
Que elas viviam basicamente disso, de doações de ONGs, né? De entrega de cheques para ela.
A
casa que elas estão morando. Então, ela é como se fosse uma fonte de renda também, né? Além de ter esse vínculo aí afetivo, né? De ter essa super proteção, ela tinha essa questão financeira, porque era a menina que beneficiava ela com todas essas ajudas que ela recebia.
Até ela se apaixonar, né? Porque depois que ela se apaixona...
E aí ela conhece, né? A menina, ela é privada de tudo, de celular, até de amizade. Ela tinha uma única amiga, que era a vizinha dela de porta. Então ela era privada de tudo. Não tinha computador, não tinha acesso a celular, não ia pra escola. E aí ela começa aquela questão que ela vira adolescente, né? E aí ela já quer desbravar o mundo do jeitinho dela ali, nas limitações dela, mas ela é, né? Tá vendo? Poética, assim.
Quer desbravar o mundo, mas aí sabe o que aconteceu, né?
E aí é mais difícil pra ela, porque ela não tem acesso, né? Às questões, não conhece pessoas, então ela meio que vai na inocência, só que nem tão inocente assim, porque ela conhece um carinha num site de relacionamento cristão.
E é barra pesada o cara, né?
E é um site de relacionamento cristão, detalhe, né? Tem doido em tudo quanto é lugar.
Tem um relato, eu acho que é da amiga dela, que ela pela Gypsy, né? Parecia que ela aparentava ser um pouco mais nova, né? Não só aparentava ser mais nova, mas como a forma como a mãe dela vestia ela. A amiga dela ficou assustada uma vez, porque quando ela começou a falar sobre essas coisas, sobre ter relacionamento, conhecer pessoas, conhecer um cara, ou dela se relacionar com alguém, ela achou que, tipo, que ela estranhou, né? Porque pra ela via a Gypsy como uma criança apenas, né? E isso a chocou, né? Eu acho que, tipo, não só afetou a Gypsy, mas também as pessoas ao redor dela, porque as pessoas já não enxergavam ela mais como uma pessoa, enxergavam ela só com aquela, como se ela fosse uma doença ambulante, praticamente.
O seu bird.
Um safeno lá do Fudense, né? Mas aí é interessante falar também que a atriz precisou estudar bastante, se entregar bastante para a personagem, que ela precisou raspar o cabelo, fazer uma voz bem fininha para mostrar mesmo esse lado infantil, para pegar a gente nesse emocional infantil. Então ela precisou fazer uma voz bem fininha, às vezes bem chatinha, assim, de assistir. Chega, dava agonia de tão infantilizada que ela era. E aí a mãe ainda ajudava, né? Vestia ela de fadinha, de princesa. Ficava bem estranho. Nossa, o visual é muito bizarro.
Uma menina de 15 anos com roupa de fadinha.
É, de peruca, de vestidinho.
Quantos anos ela matou a mãe dela?
Não era um cosplay, né?
Com quantos anos ela matou a mãe dela? Ela tinha uns 20.
Ela tinha 22, mas
ela
acreditava que ela tinha 18 na época. Então, mas ela já tinha 22. Então... E aí ela descobriu esse carinha e a mãe dela teve acesso, né? Descobriu que eles estavam tendo um relacionamento e proibiu. E aí foi a gota d'água pra ela, porque pra ele provar que amava mesmo ela, ele tinha que... que acabar com aquele sofrimento dela, da liberdade que ela tanto quis, e ela arrumou um jeito de ter essa liberdade, que é matando, mandando esfaquear a mãe dela 17 vezes, assim, do nada, dormindo.
Ou seja,
né?
Um doido encontrou outro doido que encontrou outro doido.
Exatamente, é uma série de malucos. A mãe doida,
a filha
doidou a doida,
e
que encontrou um doido que matou a doida, enfim.
Já vi alguns casos de podcast que aparecem os assassinos que por algum motivo eles encontram alguém que é mais doido, ou tanto quanto eles, e eles ajudam a praticar esses crimes, né? Que é o que é mais... Porque algumas vezes quando o assassino se mostra o assassino, ele tem a intenção de matar essa pessoa, né? Só que algumas vezes ele surpreende essa pessoa, que ele surpreende que essa pessoa não ficou com medo e acaba virando um cúmplice, né? Em vários casos que a vítima pode ter se virar um cúmplice, né, dos crimes, ou pode ser só um ajudante, né?
Um ajudante.
Então, como diz o ditado, remédio pro doido é outro doido. Essa é uma série curtinha, tem 8 episódios, dá pra tu assistir. Primeiro tu não vai conseguir parar de assistir até terminar, né? Tem que maratonar ela, assistir os 8, acho que são 8 episódios. Dá pra assistir direto, é tranquilo.
Dá pra assistir direto mesmo, mas é uma questão tipo assim, porque a série que eu assisti, as duas primeiras que eu indiquei, elas são viciantes, mas elas são meio pesadas, viu?
Não, essa te faz querer assistir, é daquelas que tu termina um, não, eu preciso ver o outro, e aí vai embora.
É porque é um jeito... que se sabe de quem sabe contar uma história, né? Que ao final de cada episódio tem sempre uma revelação.
Exatamente.
Que vai ligar pro próximo episódio.
É a novelinha da SBT, assim.
Não é um Ted Lasso da vida que consegue maratonar na
com certeza. Aleluia! Aleluia!
Ele já me converteu aqui, ó.
Eu consegui, cara.
Estou fazendo parte da igreja do Ted Lasso.
Sim.
Ted Lasso.
Pra nós. Congregando, já tô até pegando também.
Tá vendo, gente?
Arrumando outros fiéis.
Mr. Marlboro.
Marlboro Man.
Então, a próxima série é do streaming vermelhinho, tá vendo? Já que é pra aproveitar, então bora aproveitar. Então é o streaming
alguém
vermelho.
Alguém tá recebendo patrocínio também aí, né?
Não.
Não sou eu não...
Olha aí,
eu também não tô, não. Inclusive, se você quiser 30 dias de graça... Não, mentira, não tem, tem código. Antigamente...
Siga o código que eu vou deixar aqui no link.
Mas...
aqui na descrição.
Essa série, cara, eu gostei muito. Primeiro, por falar da minha região, da nossa região, né? Que é a região de Manaus, a capital do Amazonas, coração, o pulmão do mundo, que fala que é Bandidos na TV, cara. Bandidos na TV, que é basicamente um justiceiro. Entre aspas, né? Um apresentador de...
Os irmãos Wallace
e Carlos. E ainda tinha o Fausto, que entrou depois.
Isso.
Ah, sim.
Eles vão fazendo uma crescente, eles apresentavam um programa no estilo do Siqueira.
Canal Livre.
Era o Canal Livre. Então era, tipo, o crime acontecendo e eles filmando. Só que depois de muito tempo descobriu-se que, na verdade, aquilo ali era encomendado. Eles estavam filmando porque eles sabiam que o crime iria acontecer porque o pessoal já tinha passado o rádio pra ele. E depois ficou, assim, entre aspas, a partir disso que a série vai contar, que a investigação vai levando pro caminho de que eles teriam um entrelaço com o tráfico de drogas, que na época não era tão grande quanto é hoje, muito longe disso, e que... De certa forma, toda a conjuntura parte disso, né? De que eles tinham envolvimento e etc. Só que eu gosto da série porque ela não te dá a certeza do que aconteceu. Ela te mostra os fatos. Ela vai dizendo, olha, isso aqui aconteceu, mas tem esse background aqui. Aconteceu isso aqui. Tem a foto do DC policial aqui, que era segurança do Wallace, só que ele estava afastado há muito tempo. O Wallace, um ex-policial e etc. Que fazia parte até então de um grupo de extermínio. E aí move-se, tem-se uma luta política, claramente, uma luta política. Tem a mídia que também vai forçando um pouco a barra nesse aspecto. E ao fim, inclusive com algumas pessoas que eu conversei, as pessoas tiveram respostas diferentes para o que a série estava mostrando. Isso eu achei, nossa, interessantíssimo.
É uma série bem, bem trabalhada, né? A gente tava assim com uma expectativa, porque assim, pra gente aqui, acho que todo mundo acha que o capim do outro é mais verde, né? A grama do outro é mais verde. Então a gente não botava muita fé nessa produção que se passou aqui na nossa cidade, mas ela surpreendeu aí, foi destaque nacional, né? Foi uma série bem surpreendente, muito bem feita, muito bem trabalhada, daquelas que no episódio tu acha que ele é o mocinho, no outro episódio tu acha que ele é o bandido, então tu já não sabe mais de nada. E aí no final tem essa grande incógnita, né? Que deixou a cargo do telespectador decidir
dar um veredito
pra essa situação toda, né? Esse crime que aconteceu ou não, então fica aí no ar.
De crimes.
Exatamente, e não é aquele final que não tem um veredito, mas que tu não fica com raiva por não ter um veredito, porque você cria o seu próprio veredito.
Fica na mão de quem tá assistindo, né? Então, o primeiro vai ser como, tipo, o primeiro episódio vai te mostrar que eles podem ser inocentes, o segundo episódio vai te mostrar que eles podem ser culpados. Você que vai decidir qual que você quer escolher.
Então você decide.
Você decide, para.
Você decide, né?
Tem um caso bem. Você acha que ele é culpado, gente, 0800.
Tem um caso bastante memorável que é aquele do cara que ainda tava pegando fogo, né? Que eles chegam lá, que eles dizem que é da parte dos bandidos que queimaram um corpo, eles chegam a pegar o corpo ainda fumaçando. Isso me impactou porque eu cheguei a ver isso ao vivo na época, porque por incrível que pareça, isso passava na hora do almoço, né?
Na hora do almoço.
Aquele almoço pra ele dar um gostinho, né?
Nossa, você mastigando um pedaço de carne, aparece lá o cara.
E o detalhe é que eles tinham muita parada do assistencialismo, que também acaba corroborando aquilo que nós falamos lá no início, né? O criminoso, ele sempre tenta dar uma disfarçada
sempre
de qual
é.
Né? É. Só que aqui é muito interessante porque na série é uma benfeitoria. Só que até então eles não cobravam nada em troca, até eles entrarem na política e dali eles vão tomando outros rumos. É muito interessante a gente ver isso com uma outra ótica, porque, por exemplo, a gente, quando aconteceu isso, eu era muito pequeno. Então, conforme as coisas iriam, estavam sendo mostradas, imediatamente isso aqui eu me lembro, que eu assisti assim, assado.
Então, a cena a cena clássica do Estou Subindo Pelas Paredes também, que a gente...
Ah, do Galerito e o...
A briga do Galerito
e o Gil da Esfirra. A esfirra dele era boa. Barata e boa.
É isso, mas isso aí não acontece na série que eu citei do Pacto Brutal com o Guilherme de Pada, porque ele não se faz bonzinho, né? Eles vão investigar também o passado dele e é um passado... meio sombrio.
Inclusive, recentemente, ele fez um vídeo pedindo desculpas e etc.
Hoje ele é pastor.
E assim...
E ele usa isso como se ele fosse um milagre de Jesus. Ele foi... né?
E o pior é que depois de tanto tempo, ele ainda assim faz tudo isso como se quisesse buscar a o holofote pra ele.
Por isso, isso que é dizem, estão criticando, né? E veio também uma crítica a partir dele de que a série foi muito parcial, né? Só mostrou
o cara criminoso,
né?
Mano.
O cara confesso. E aí, a principal suspeita da motivação era justamente essa de querer mídia. Então a série não deu o que ele queria. Né? A série foi feita pra não dar o que ele queria, que era a mídia.
Eu vou falar de uma série chamada Moradores Indesejados. É, acreditem ou não, vocês sabem onde é que é o stream, né? Não precisa nem falar.
Acho que ele só assina esse, gente. Vamos patrocinar outros.
Se quiserem, eu vou deixar um link, fazer uma vaquinha. Eu assisti essa série, que são vários contos de várias situações diferentes. Logo no primeiro episódio aparece uma velhinha que, pela foto, né, você nem desconfiaria o que ela aprontou. Logo na investigação é apresentado um morador de rua que foi encaminhado para essa casa onde uma senhora de idade alugava o espaço para a prefeitura. E eles moravam lá, e ela ficava com uma parte do benefício que eles recebiam da prefeitura. Só que a assistente social que encaminhou esse morador de rua, ela ficou apegada, né, com relação a essa assistente social que encaminhou esse morador de rua, ela ficou apegada a esse senhor que ela encaminhou para essa casa. Depois de um tempo, ela foi procurar saber como é que ele estava, né? E ela entrou em contato com a dona da casa, que é essa velhinha. Logo, ela disse que ele tinha se mudado, que ele tinha ido com os parentes pro México. Acredito que seja isso, né? Se eu não estou enganado. E para cada pessoa na casa, ela perguntou para essa senhora, que é a dona da casa, ela falou isso. Logo, quando ela já estava um pouquinho de tempo na casa, antes dela sair, um dos moradores passou um bilhete para ela, falando que ela estava mentindo. Que era necessário que ela viesse com a polícia e seria necessário até cavar o quintal. Essa assistente social achou estranho essa situação e entrou em contato com a dona da casa, insistiu e ela... Até que ela percebeu que tinha algo de estranho e ela chamou a polícia. Levou os policiais na casa dessa senhora e insistiu que eles levassem pá. Eles investigaram a casa, viram que estavam numa situação meio... E perceberam que não tinha o que procurar na casa e eles perguntaram se eles poderiam verificar o quintal. Até um momento que o policial pede permissão para cavar, e quando ele começa a cavar, ele encontra restos de roupa. E ele começa a cavar e ele encontra um dedo, um pedaço, e por aí vai. Nessa casa, acabam descobrindo vários corpos, e esse é só o primeiro episódio, né? O caso dessa senhora. Apresentada a história dela, como ela conseguiu a casa, o que aconteceu de ela ter... Acredite ou não, essa senhorinha, que você pode procurar as fotos na internet, já tinha passado pela polícia, ela tinha se casado com um senhor e por algum motivo ele desapareceu e ela ficou com a casa. Agora você já sabe mais ou menos para onde esse senhor foi. Esse é só um dos episódios. A série vai levar em consideração essa premissa, né, de situações onde a pessoa tem uma casa, tem um morador que não é tão bem-vindo nesse local. Eu gostei bastante da série, tem a parte criminal, algumas ilustrações, tudo na série é bem informativo.
Achei que tu ia contar do vizinho que a Janaína teve. Que foi preso e tudo.
Nossa, vizinhos indesejáveis.
Quem não tem, né?
Nossa, esse não dava nada por ele. Esse é super amigo e tal. A gente se deu conta aí que o cara, assim, ele até me levava pro trabalho toda manhã, tipo motorista. E aí, uma vez ele não veio me buscar. Eu fui fazer a procuração e aí joguei no Google, ele tinha sido preso. Ele não veio me buscar porque
tinha,
porque ele tinha sido preso. Nossa, isso.
Talvez um bom motivo, né?
E aí eu, como uma boa investigadora, né, passei o dia fofocando, tentando achar a pista do que tinha acontecido e juntando peças e montando quebra-cabeças. O meu mural tava assim com aquelas linhas vermelhas e as taxinhas, então.
E acabou, acabou que ele fazia parte de uma quadrilha internacional de...
De estelionato, né?
É, de estelionato.
A minha última série foi bem difícil de escolher, porque a gente assiste muita coisa, né? Então, a gente vai escolhendo assim. Eu fui por ordem de... Ai, sei lá, aleatório.
Como toda boa psicopata.
Como toda boa... Porque assim, tem os mais famosos, assim, de... Suzana von Richthofen, eu sou perita, né? Eu sei de todos
tem,
os...
Mas não uma série, né? São dois filmes, né?
São os filmes. É, Elize Matsunaga, também sou expert.
Elize tem uma série.
Não é filme?
Não, é uma série.
É uma série.
É, do, da von Richthofen, que é um...
Eu vi um do...
Cuidado, Carlos.
É muito louca.
Sou doida, sou doida.
Pronto, já falou uma série. Pronto, acabou. Não,
mas eu quero falar do caso Evandro. Naquele stream lá da emissora. E aí o caso Evandro é uma série que eles tentam, né, no começo é um desaparecimento de uma criança chamada Evandro, né? Caso Evandro, o nome da criança era Evandro.
Mas acaba que ele não é o único, né?
Isso, e aí ele foi sequestrado, depois de alguns dias encontrado, né, no matagal. E aí começa uma investigação por parte do primo tio, né, do menino Evandro. E aí ele já vem com várias hipóteses, várias teses, né, do que possa ter acontecido, e já vem incriminando uma família muito influente lá no Paraná.
Que é rival político da família dele.
Que era rival político da família dele, a família Abad, né? E as principais suspeitas do crime eram a mãe, a Celina, e a Beatriz Abad, a filha dela. E aí esse crime, ele começa a investigação como se fosse como se o menino tivesse sido utilizado para um ritual satânico, né? Em prol aí da candidatura dele, para ele ter sucesso na vida política dele. Então, no início da investigação é uma coisa macabra, né? Que o menino foi despedaçado lá, arrancado órgãos, arrancado sangue, arrancado pele. Então, foi assim, voltado mesmo para esse ritual satânico, porque também tinha lá um Valdo Marceneiro, que ele foi logo indiciado e tudo mais. Então, no primeiro momento, é levado para esse lado aí de ritual, né? Da religiosidade e tudo mais. E aí vai se passando, né, os episódios. E eles começam a tentar provar, a mostrar aí que as duas, né, a família Abad e os umbandistas, candomblendistas, não entendo muito disso, mas eles eram chamados de bruxos, né?
Uhum.
Os bruxos lá não tiveram tanta culpa assim.
Os sete, né, que eram chamados.
Foram sete, porque tudo envolvia lá o ritual, sete pessoas no dia sete, né, 7 horas. Tudo aí eles criaram uma linha de pensamento nesse sentido.
Que de certa forma também foi influenciado pela mídia, né?
É, e assim, tanto que na série eles mostram as pessoas que são especializadas nessa religiosidade e não consta nada relacionado a esse tipo de ritual que o primo dele lá tava dando como tese e, né, na investigação.
E acaba que a investigação toma vários outros caminhos, né? Que é o caminho dos rituais, o caminho político, o caminho... Do próprio primo ter feito, cometido o crime para incriminar o rival político.
Sim, tinha toda essa rixa aí política, né? Então tem vários viés aí essa série. Então é uma série bem gostosa de ver, daquelas que você assiste
Bem gostosa mesmo.
Eu tenho gostos peculiares, então foi gostosinho.
Tem algumas crianças que foram mortas.
Só tem uns pedaços de gente, umas paradas assim. Aqui,
acharam os ossos, assim. Então, é bem legalzinho de assistir. Porque é daquelas séries que você também vê um episódio e aí no final dele há uma...
Mudança,
né? No viés investigativo, que aí tu tem que ver o próximo pra tu ver pra que rumo vai. Então vai aí pra rumo de sequestro. Entra até presidente de outros países, então... É uma trama e uma teia, né, que envolve diversas pessoas, políticos, até uma mulher lá no caso do Pará, que sequestrava criança e tudo mais. E aí envolve também a investigação dos sequestros das demais crianças que desapareceram na época. E aí o final é bem surpreendente, né? Porque
o melhor...
os principais suspeitos são aqueles que vão tentar provar sua inocência. E é uma série que eu comprei assim, que os que estavam sendo acusados, eles foram inocentados, na minha humilde opinião. Né? Porque eles mostram que eles confessaram...
Especialista, né?
Né? A minha especialista de perícia. Eles, na série eles mostram que eles foram torturados para confessar esse crime, né? E aí tinha lá umas fitas, umas gravações que a polícia usava como confissão e que elas foram claramente editadas, né? Pra confissão deles não era uma coisa formal, né? É, debaixo da lei, assim, tanto que os delegados, os juízes, nenhum tinham acesso aos materiais que essa polícia lá investigativa estava oferecendo como
equipe
prova.
Águia.
Né? A equipe Águia, exatamente.
Ah, esse caso, né, foi ressurgiu das cinzas, né, com o podcast do Ivan Mizuzuki, né? Ele fez a investigação por conta própria, foi na cidade, falou com as pessoas do tempo que aconteceu o caso e ele, né, acabou esbarrando em uma pessoa que tinha as fitas originais que tinham os cortes e tinham até no fundo do áudio a pessoa indicando o que eles deveriam falar na hora do suposto... da suposta confissão. Tudo isso foi feito por uma pessoa normal, né? E esse apreço que as pessoas têm pelo crime, o crime real, o podcast, a série, levou a essa nova investigação e a resolução de uma parte do caso, né?
Exatamente. É o que deixa mais indignado, que a série é gostosa de assistir, é legal de assistir, muito bem feita. Mas o que te deixa indignado é que eles botaram muita ênfase em provar ou não se eles eram assassinos, que aí eles esqueceram de procurar realmente quem foi que matou o menino Evandro, né?
O que aconteceu
com as outras crianças, porque aparecem diversos corpos de criança, então eles não estavam preocupados em saber quem foi que matou. Eles queriam provar ou não a inocência da família Bade.
E eu vou mais longe, eu acho que eles queriam provar a eficiência da polícia.
Exatamente.
Né? Porque eles querem uma resposta, é igual aquela parada, me contrato porque eu respondo rápido matemática, então quanto é 4 milhões vezes 7.532, ali é 13. Pô, mas tá errado, né? Eu sei responder rápido, não sei responder certo. Acho que
então
era essa parada.
É uma trama que envolve desde médicos, policiais, políticos. Então é bem, bem legal de assistir, daquela série que você, tô indo pelo caminho que a gente vai encontrar a resposta, mas não é aquilo. Então dê dois passos para trás e tente novamente, né?
E o melhor disso tudo é que ao final dos episódios regulares tem as consequências.
Sim,
foi
gravado
um episódio extra que mostra meio que a resolução daquilo tudo, né?
E é um final bem emocionante, né? Que mostra aqueles acusados que no final eram vítimas de tortura, né? Então de acusado eles passaram a ser vítimas no final.
Inclusive vai gerar um processo perante o Conselho de Direitos Humanos.
E o mais triste é que eles ainda pagaram por uma coisa que eles não fizeram, né? Ficaram presos até sair o julgamento, em 7 anos presos ainda, antes de serem condenados, eles já estavam condenados, né?
Muito bem, então vamos encerrando aqui o nosso episódio. Quero agradecer a presença de vocês que estão nos ouvindo. Enquanto eu acesso ao meu streaming favorito, deixo aqui o microfone aberto.
Então, gente, é isso aí. Primeira vez participando aqui do podcast do Bugplay. E foi bem gostosinho participar. Minhas redes sociais são privadas, então não acessem. Vocês não vão ver nada de interessante.
Ela tem assistido muito Misery.
Não tem nada de interessante, então não precisa divulgar arroba, a não ser que vocês queiram me patrocinar alguma coisa.
Então, aparecer, vamos precisar.
Aí eu abro meu Instagram, né?
Eu queria agradecer mais uma vez por estar participando do podcast. tá aí mais um lado de uma das coisas que eu gosto. Eu gosto bastante de podcasts, séries, filmes que tenham a ver com crimes reais. É, eu vou deixar aí o arroba, o caso vai colocar na descrição. Só queria agradecer a todos.
Se deixarem, a gente fala aqui até madrugada, porque é um assunto que a gente gosta.
Lembrando que se vocês quiserem nos seguir no TikTok, _bugpop, no Instagram também, _bugpop, no YouTube temos lá o canal de cortes. Sim, meus amigos, agora também temos canal de cortes. É, basta você acessar oficial Bug Pop. Não sei, é. Cortes Bug Play Oficial. É um canal novo, siga-nos lá. Também tem os melhores momentos dos melhores podcasts. Para vocês, nosso muito obrigado, valeu e até a próxima. Nothing great.